Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tudo bem com vocês? Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo, mais um começo de semana, início de feriados e férias para alguns, mês de julho, e descanso, viagem, alguns já viajando. Para nós aqui da igreja, é o começo do segundo semestre. Esse segundo semestre, que tecnicamente começa agora em julho, ele é muito importante para nós aqui como igreja do Butantã. Temos uma agenda bem, bem extensa nesse semestre, em função do nosso novo auditório, do que vai acontecer, do crescimento da igreja, das oportunidades que nós temos e dos desafios. E pensando nisso, nas oportunidades, nos desafios, eu jogo um tempo lendo um texto da Bíblia que tem vários versículos famosos, mas talvez a gente não saiba onde ele fica. Eu estava vendo aquele texto lá e pensando aqui na igreja e nas pessoas. Então, botei o nome dessa mensagem aqui de Razões e Escolhas. Razões e Escolhas. Eu já reparei que a maioria esmagadora das pessoas, elas escolhem sem ser baseado em suas razões. A escolha é emocional. Por isso que quando se aproxima uma época eleitoral, como nós vamos ter agora, de novo, eleições aqui no segundo semestre, o tempo de televisão é o que é mais disputado. O Brasil tem um sistema eleitoral maluco, quase 30 partidos, porque esses partidos nanicos sobrevivem, porque eles têm minutos grátis de televisão. E eles negociam isso nas alianças. Porque quem tiver mais tempo na televisão, tem mais chance de ganhar a eleição. Por quê? Porque as pessoas não escolhem baseadas nas suas convicções. Escolhem baseadas no marketing, na propaganda. E já há um bom tempo, o marketing não orienta o seu esforço em dizer o que é bom ou o que é ruim. Você dificilmente encontra uma propaganda dizendo assim: compra esse produto, ele tem essas qualidades, ele tem essas características, ele serve para isso, para aquilo. As propagandas mais caras que existem, elas nem falam do produto. Elas geram emoções, criam ambientes e fazem você se sentir bem com um slogan. Então, quando se faz propaganda da Coca-Cola, não se fala beba Coca-Cola porque ela tem qualidades. Quando a Coca-Cola começou no Brasil, eu pegava assim: Coca-Cola, uma bebida revigorante, tem essas e essas proteínas no composto, faz bem, até mata a sede, né? Agora, Coca-Cola, isso é que é. Sempre. Sempre com você. Lugar de gente feliz. Amo tudo isto. Não são essas propagandas? Porque eles sabem que as pessoas escolhem emoção. Eu estava conversando com uns caras de propaganda e marketing semanas passadas, analisando a propaganda dos bancos, dizendo: o banco Itaú, ele faz propaganda com emoção. Ele cria uma marca. Ele não vende serviços. Ele está falando da educação, da leitura, dos pais, de ser digital, de ser família, de estar bem nesse lugar. E o Bradesco está falando de eventos. Agora o grande evento é a Olimpíada. Quem está ganhando? O Itaú. Fica simpático. Porque as pessoas não escolhem racionalmente. Nenhum banco fala: vem aqui, porque essa é a menor taxa de pagamento de serviços. Menor tempo de espera na fila. Nós pautamos nossas escolhas por nossas emoções. Qualquer vendedor sabe disso. Agora, isso tem as razões. E nós estamos num momento em que vamos fazer escolhas. Como igreja, estamos fazendo escolhas. Como pessoas, líderes de casa, família, profissionais, como alunos, estamos fazendo escolhas. O que queremos, o que não queremos, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, como gastamos, como não gastamos. E eu queria que vocês olhassem o que a Bíblia fala sobre esse tipo de postura, e de escolhas. Geralmente, nós escolhemos coisas que estão além das nossas condições. Já reparou isso? Você vai comprar um carro, tem 20 mil reais, mas o carro que você vai comprar, ele custa 30. Ninguém com 20 mil reais compra um carro de 15. A gente vai para cima do que a gente pode. Vai a comprar uma casa, que é uma coisa muito mais complicada, muito mais cara. Aí você fica fazendo conta de quanto você pode se endividar. Porque você quer comprar uma casa além daquilo que você tem de dinheiro. Uma roupa, vai fazer uma viagem. E o sistema financeiro, conhecendo isso, criou o cartão de crédito, que você gasta sem ter. O crediário em si, se você não tem dinheiro, parcela em 50 meses. Conversei com uma pessoa que está nesse mundo agora do crédito, crédito consignado, e ele estava falando: nenhum dos aposentados, que é o foco lá do crédito consignado, nenhum deles pergunta qual é a taxa de juros. Eles perguntam quanto é a prestação. Se couber a prestação, pega o dinheiro. E ainda falou um negócio, eu fiquei pensando, ele falou: olha, esse agente vai morrer devendo. Porque é um vício que não vai acabar nunca, nunca vai pagar. E o povo ganha dinheiro não é emprestando, não, é portabilidade, é mudando de banco para banco. Porque ele vai devendo aqui, depois vai devendo lá, depois vai devendo lá. Porque não usa razão. E se usa razão, tem um sobrinho, um neto, um filho, um cunhado, que está lá falando: ô, vô, você que está aposentado, faz um crédito aí. Então, se alguém estiver nessa linha aí, cuidado, viu? Não se endivide emocionalmente. Agora, as decisões mais transformadoras da nossa vida, elas desafiam essa lógica. Eu estava pensando aqui também sobre otimistas e pessimistas. Você se considera uma pessoa otimista? Ou pessimista? Você acha que as coisas vão dar certo ou vão dar errado? O brasileiro geralmente era considerado otimista, né? O ano que vem vai ser melhor que esse ano. As coisas vão melhorar. Vai dar certo. Vamos torcer. Mas de tanto levar pancada, a gente vai ficando mais pessimista. E apesar de ser otimista no geral, no específico a gente tende a ser pessimista. Não estou aqui defendendo pessimistas ou otimistas. Tem até gente que fala que nós temos que ser realistas, nem otimistas e pessimistas. Mas eu achei uma frase interessante. Um francês falou isso aí: os pessimistas são meros espectadores. Os otimistas são os que transformam este mundo. Pessimistas são meros espectadores. Os otimistas são os que transformam este mundo. Por quê? Porque o pessimista fala: não vai dar. Não vai dar certo. Então ele se ausenta. Ele paga para ver. Ele fica esperando para ver o que vai acontecer. Ele não acredita, não investe, não toma uma posição. E o otimista vai lá, vai dar certo sim. Pode ser que muitos achem de uma maneira equivocada. E aí perdem tudo. Mas alguns dão certo mesmo. E são esses que a gente vê sair para frente. Então, se for para escolher entre ser pessimista e otimista, seja otimista. Mas se você não quiser perder, seja pessimista. Tem menos chance de perder sendo pessimista. E não tem chance de ganhar sendo pessimista. Então, é bom para os pobres serem otimistas e para os ricos serem pessimistas. Você já tem o que perder, então vire pessimista. Não tem nada a perder? Arrisca. Eu escrevi, guardei algumas frases de pessoas famosas falando sobre isso aí, pessimismo e otimismo. Um deles é o Winston Churchill. Essa frase é boa. Ele fala: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E essa é uma frase boa para a nossa vida, porque aparecem dificuldades. Aí você fala, ah, não vai dar certo. Não vou conseguir. Não tenho dinheiro. Jesus estava lá falando para a multidão. Foi ficando tarde. E os previdentes falaram, Jesus, manda a multidão embora, porque senão esse pessoal vai ficar aqui, não vai ter onde dormir, não vai ter o que comer, vai sobrar para nós. São os diáconos. Acaba logo o culto, porque senão vai dar problema lá fora. Aí Jesus falou, resolve o problema. E aí o Felipe falou, olha, para comer esse povo, para dar alimento para esse povo todo, vamos ter que gastar. E ele fez a conta do dinheiro. Quanto vai gastar? Quanto custa o pãozinho? Quantas pessoas tem? 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Nem com 150 dinheiros faríamos isto. Então ele analisou a situação, viu a dificuldade, mensurou, tem dinheiro ou não? Não dá. Essa é a postura típica de um pessimista. Não dá. Agora, você consegue enxergar uma oportunidade onde há uma dificuldade? Porque isso é um treinamento mental. Isso é uma maneira de enxergar as coisas. Tem outro jeito de lidar? E o pior ainda, por causa do marketing, por causa da propaganda, você acaba agindo na vida como se você fosse o dono do Banco Itaú. Ele é rico e milionário, você não é, não. Ele está preocupado com as mudanças da economia, porque ele pode perder o que ele tem. Você devia estar satisfeito, porque você pode ganhar o que não tem. É na hora da mudança que surge a possibilidade, a oportunidade. E se você age de acordo com os que os jornais escrevem, quem escreve lá é o rico. Quem está falando aquilo é o cara que não quer que mude. Mas para você pode ser que a mudança seja ótima. No mínimo, tem pouco a perder, se der errado. A gente desiste antes de começar a lutar. E nós temos o nosso pensamento condicionado a olhar o lado ruim, o copo meio vazio. O que falta? Então cuidado, o Churchill tinha ganhado uma guerra contra uma máquina que parecia invencível, mas ele falou, vai dar certo, vai custar, mas vai dar certo. Tem outro cara que eu gosto muito, que é um cristão inglês também, que viveu no começo do século XX, Chesterton, J.K. Chesterton. Ele escreveu assim, cheguei à conclusão de que o otimista achava tudo bom, menos o pessimista. E o pessimista achava tudo ruim, menos ele mesmo. É uma outra característica do pessimista. O otimista acha tudo muito bom, mas o otimista não gosta de gente pessimista. Então você vai dar certo, às vezes não vai dar certo, não. Fala, meu, sai, vai embora, longe, vai, fala para outro, não me irrita. Então o otimista tende a achar tudo bom. O Woody Allen falou, o otimista acha que nós chegamos no fundo do poço. Já chegamos no fundo do poço. O pessimista acha que o poço é ainda mais fundo. O pessimista acha tudo ruim, menos ele mesmo. Quer dizer, o pessimista não é pessimista consigo mesmo. Ele não considera-se tão ruim assim, ele não acha que ele está errado. Então é um problema ser pessimista. De novo, você pode não ser otimista, mas não seja pessimista. Porque o pessimista é uma nuvem negra do lado das pessoas. Tudo que você fala, o cara não vai dar certo. Não acredito. Será? Ih, eu sabia. O que a gente consegue com isso? Ontem teve aqui a ministração do Ministério Profético para a igreja toda, para os intercessores de todas as igrejas, tinha aqui 100 pessoas quase, e ela ia dando a ministração, ela sempre fala a mesma coisa. Ela fala, olha, se você receber de Deus uma palavra boa, fala para a pessoa. Se receber uma palavra ruim, fala de modo que dê esperança. Porque quando você tem uma palavra ruim, vai morrer. Deus está me revelando que você vai morrer. Como é que você fala? Você não tem que falar, você tem que falar de uma maneira positiva, né? Você vai se encontrar com o Pai. Não é assim. Lembra aquela tia que você adorava então? Lembra o seu pai que você amava tanto? Pois é. Aí vai ficar perto deles. Não. Mas a arte de dar esperança, dando a má notícia, é a arte de não ser pessimista. Eu já passei por essas fases, acho que não sei, já passei essa fase mesmo. Eu não dou bola para pessimista. Mas eles sempre dão bola para mim. Tem sempre alguém que vem falar, pastor, eu faço questão de dizer, vai dar errado. Eu avisei. Porque se der certo, se der errado, eu avisei. Cuidado com esse pessimismo. Aqui no domingo passado até foi orado aqui, foi falado que, de novo, quando teve a quarta-feira, nas orações, o pessoal foi orar pela reforma, pela tenda, pelo lugar, foram em todos os lugares, deram a volta no prédio, oraram. E alguém falou, olha, eu tinha uma visão aqui de uma praia, uma onda do mar que vai e vem, aquele barulho. O que será isso? Aí o pastor Cláudio Pinto estava aqui e falou, isto é murmuração. É gente murmurando. E a Bíblia fala que o inconstante é como a onda do mar. Vai, vem. Então eles resolveram, que foi dado aviso aqui, se você não tem uma coisa boa para falar, fica quieto. Nós estamos fazendo a reforma. Tem um monte de desafio. Tem um monte de problema. O que as pessoas falam? Esse negócio não vai sair nunca. Oh, o pastor falou aqui. Vai ficar pronto em agosto? Agosto de Deus. Não é isso? Só que não fala para mim, porque se falar para mim, leva bronca, né? Então, fica... Então, nós fomos lá orar pelo Rogério. Porque ele que leva a pancada. É um absurdo, é não sei o quê. Todo mundo reclama. Pessimismo. Se fosse pautar pela opinião da maioria, Jesus não tinha morrido. Se fosse pautar pela opinião da maioria, esta igreja não tinha começado. Se fosse pautar pela opinião da maioria, não tinha saído da Alvarenga para vir para cá. Então, as grandes decisões são tomadas quando você quebra essa lógica da racionalidade pessimista. Tem uma outra fase, que é do Juscelino Kubitschek. Ele falou, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Então, eu queria que você visitasse aí o seu coração e pensasse... Sou otimista, sou pessimista. Tem uma outra que fala do realista, né? Falou, pessimista fala que o vento vai aumentar. O otimista acha que ele vai diminuir. E o realista vai mudando as velas. Você toma uma atitude em relação ao que está acontecendo, que é olhar as dificuldades e enxergar as possibilidades. Eu não sei quem inventou a navegação à vela. Não sei quem aqui já navegou num barco à vela. Não é uma coisa muito do nosso tempo. É uma coisa mais para esporte. Mas alguns já andaram no veleiro, no laser, em algum barquinho assim. Não sei quantos de vocês sabem como velejar. Eu tive uma pequena experiência muito negativa de passagem, que eu não gosto. Mas eu tinha uma dúvida, né? Porque o barco à vela, óbvio, funciona assim. Você issa a vela... O vento bate, o barco vai. Agora, como é que você faz para velejar contra o vento? E esse é o seu segredo. Porque o barco à vela faz com que você consiga velejar com o vento a favor e com o vento contra. E quando eu vi como é que era a engenhosidade do processo, da forma das velas e como você mudava de lugar e tal, e fazia, e batia, o tipo de vela que tem, são vários tipos de velas no barco. Fiquei pensando, o cara que inventou isso não era pessimista. Porque ele ficou pensando, eu quero andar contra o vento. Como é que eu faço? E conseguiu. O que move uma pessoa a fazer alguma coisa nova é justamente não se acomodar com a situação que lhe foi entregue. Não se prostrar e falar, não tem jeito. Derrota. Me rendo. Grandes vitórias acontecem quando não olhamos os problemas, mas as possibilidades. Você tem esse olhar? Como é que a gente aplica isso aqui na Bíblia? Eu queria gastar um tempo lendo esse texto aqui. Eu não sei se você consegue colocar o texto inteiro, só versículo por versículo. Só versículo por versículo ou coloca um capítulo? Dá para pôr tudo? Ótimo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Não é um livro muito lido, né? Você conhece a história de Jeremias? Jeremias é um profeta que viveu na época final do reino de Judá. Ele viveu um momento muito difícil. Ele era um sacerdote. E as palavras que Deus dava para ele eram palavras difíceis de ouvir. Eu já falei aqui que as igrejas modernas, aí, as neopentecostais, elas têm a mania de cada ano dar um nome para o ano, né? Ano de José, o ano de Davi, o ano de... E é tudo coisa assim boa. Eu nunca vi uma igreja dar ano de Jeremias. Deus nunca revelou isso. Este vai ser o ano de Jeremias. Em 2015, podia muito bem ser o ano de Jeremias, foi um ano complicado. E se esse negócio do ano fosse uma revelação, devia aparecer bons e ruins, porque não são todos os tempos bons. A nossa vida é feita de momentos difíceis e muito fáceis. Eclesiastes, que é Salomão, dizia, há tempo para tudo debaixo do céu. Tem tempo para coisas ruins acontecerem, tem tempo para coisas boas acontecerem, mas tudo coopera para o bem. Tem tempo de dificuldades financeiras, tem tempo de prosperidade. Tempo de crise, recessão, tempo de crescimento. Jeremias viveu num tempo ruim, porque era o final de um processo em que já não existia mais o Reino do Norte, que era o Reino de Israel, tinha sido destruído já pelos assírios, e o Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, estava resistindo, mas apagando. E o Nabucodonosor estava chegando. E toda a corte dizia, nós vamos ganhar. Porque eles tinham na mente todas as histórias das grandes conquistas. Quando vinham os grandes inimigos contra Israel, contra Judá, e Deus dava um grande livramento. Com Elias, com Eliseu, com o próprio Isaías, no tempo de Ezequias, no rei Josias, as coisas que aconteceram de bom, de livramento, as vitórias de Davi contra os filisteus, o estabelecimento daquele templo em Jerusalém, que Davi construiu como cidade, chamada cidade de Davi, como a capital do reino, e que Salomão construiu, embelezou e mudou. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo era o templo de Salomão. E as pessoas diziam, Deus nunca vai permitir que o templo dele seja destruído. Então eles tinham uma fé no externo. E havia profetas que se levantavam e diziam, vamos permanecer, Deus não vai deixar acontecer. Aí Jeremias tinha uma palavra, vai lá e diz para eles, vocês vão perder. Vai avisar esse povo, Nabucodonosor vai ganhar. Diz para esse pessoal aí, não confia no Egito. Renda-se, se entrega. O discurso de Jeremias era o discurso de um não patriota, de alguém que falava, melhor entregar, porque morre menos gente. As pessoas não gostavam, os príncipes não gostavam, então eles começaram a perseguir Jeremias, e botavam ele na prisão, botavam ele no poço. Aí um outro lá, e ficou, eu ia falar pastor, né? Aqui profeta, eu te ajudo aqui, eu sei que você é homem de Deus, mas olha, tá, sabe, o rei, perigoso. Não tem problema. O tempo passou, e o que Jeremias falou, aconteceu. Jeremias era pessimista? Não. Ele era otimista? Aí é difícil de falar isso, né? Porque só tomou pancada. E quando tudo aconteceu, Jeremias ficou com um pouquinho do povo que ficou na terra. Sem nenhuma glória, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma estrutura. Aí era pobreza e fome. Difícil. E os que sobraram ali ainda falaram, vamos para o Egito. Aí ele falou, não, de novo Egito? De novo? Não, tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. Viveu a vida inteira debaixo dessa pressão. E aí ele escreve Lamentações de Jeremias, que é justamente isso. Lamentações. Mas tem uma diferença entre ser Jeremias e ser aquela hiena do desenho animado dos mais velhos aí. Ó céus, ó vida, ó azar. Hã? Se você sabe o que eu estou falando, você é velho. A Leni não tem nenhuma ideia do que é isso. Hardy. Você vê que o autor daquele desenho animado tinha seu senso de humor, porque ele pegou uma hiena, que é um animal que fica dando risada, né? Teoricamente, parece estar dando risada, e era uma hiena pessimista. Não vai dar certo. Jeremias não era assim. E nós vamos entender quando a gente lê o que ele está escrevendo. Por isso eu quero gastar algum tempo com os versículos. Então vamos ler a Bíblia aqui juntos. Jeremias, capítulo 3. De 5 em 5? Ah, que coisa. Poxa vida. Nossa, está ótimo. Maravilha. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. O que é esse seu furor? É o furor de Deus. Tem uma outra tradução que fala assim, eu sou o homem que viu a desgraça, desgraça resultante do açoite da ira do Eterno. Então, eu sou o cara que viu Deus bater pesado na gente. Ele me guiou e me fez andar em trevas, não na luz. Ele me tomou pela mão e me conduziu à escuridão mais profunda. Você dizer que Deus te guiou para o pior, que a coisa piorou depois que ele tomou você pela mão. Deus tomar você pela mão e te levar para uma treva pior ainda, me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Ele não está falando do diabo. Ele não está reclamando do inimigo. Ele está falando que Deus fez isso com ele. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou-me os ossos. Que Deus ia lá e falou, Jeremias, levanta, vai lá no rei e fala que não adianta nada o que ele está fazendo, não. Vai dar errado. Aí o rei prendia ele. Aí o rei mandava bater nele. Aí o rei açoitava. Aí o rei jogava no poço. Deixava sem comida, sem água, e ele sofrendo. Aí alguém ia lá, tirava o Jeremias, voltava, aí Deus falou assim, Jeremias, volta lá e fala o seguinte, vai piorar. Ele só tomava pancada. Ele só tomava pancada. Deus não dava uma missão legalzinha para ele. Era só coisa para dar errado. Falar, ah, é. Eu podia ler aqui, mas não vou ter o tempo. De como é que era a discussão dele com os demais profetas. Porque tinha os profetas que diziam, esse cara, esse aí é um desertor. Esse aí não está com Deus não. Não é Deus que está falando com ele. Deus está falando conosco. Eis Deus está dizendo, nós vamos ganhar, nós vamos vencer, nós vamos progredir. As pessoas hoje gostam muito de profecia. Desde que ela seja a profecia, que fale bem nos seus ouvidos. Você é maravilhoso, não precisa fazer nada, tudo vai melhorar. Agora, dar uma palavra dura é difícil. E os que gostam da palavra dura gostam de só bater, que é o lado que a gente falou aqui. Tá, tem prazer em dizer, você vai sofrer. Como fazer isso de uma maneira positiva? O Jeremias tem a explicar aqui. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de fel e trabalho. Fel é aquele negócio amargo, amargor. Trabalho, você sabe o que é. Então você vai cansando. Trabalha, trabalha, trabalha. Não dá folga. Não dá certo. Não sobra dinheiro. Não tem descanso. Está se identificando aí? A coisa vai, piora, piora, piora. Piora, piora, piora. E você ora, e Deus fala, Deus, vou te guiar, oh, glória a Deus, para mais escuridão. Ah, Jesus. Fruto dos seus erros, quando a gente erra com Deus, as consequências vêm. E até aí tem que falar o quê? É o que no Novo Testamento. Que glória é essa? Se pecando, sois esbofeteados. Então, tomando pancada porque pecou, você tem que ficar quietinho e falar, eu mereço. Davi tomou pancada e falou, eu mereço. O Joab aqui falou, posso matar aquele cara lá? Eu falei, não. Eu mereço. O duro é tomar pancada sem merecer. Está tomando pancada? Porque o momento é ruim, a conjuntura é ruim, os outros lá, os governantes erraram, cai na tua cabeça. Nós, como Brasil, estamos vivendo esse momento. Podia ser muito melhor. Pisaram na bola, agora não pisaram na bola, pisaram na gente. Você tem culpa? Não, mas vai sofrer igual. Vamos enxergar a possibilidade nisso tudo. Vai lá. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma seve, de modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Agora vem o difícil aqui, ó. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Já sentiu assim? Você ora e fala, poxa, acho que Deus botou no mute lá, que não é o Edu Toma. E esse é só para alguns, né? E não está te ouvindo. Está falando e ele não está nem aí com você. Esse sentimento é horrível. E ele não é um pessimista reclamando sem razão. Ele está com razão, porque aconteceu exatamente isso. Ele está contando a história da vida dele. As coisas que não aconteceram quando deveriam acontecer. Vamos lá, tem mais tristeza aí. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijo. Eu li isso aqui e fiquei pensando, uau. Ele fala assim, desviou meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado, como é que é não, antes aqui, circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas, fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Ou seja, não é assim que ia dar certo, mas deu errado. Ele fez para dar errado. Você constrói o caminho lá para travar você, você vai tentar sair, não vai conseguir sair. Essa é a sebe ali e as pedras lavradas, ou seja, não é um negócio que aconteceu por acaso. Ele colocou ali para você não ter para onde escapar. Você ser pego pelo leão e pelo urso. E aí, para chegar no máximo do pior aí, desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me desolado. Essa frase é poética. Ó. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Então, você virou o alvo de Deus. Ele esticou o corpo e falou, você é o meu alvo. Eu vou acertar em você. E de novo, ele fez isso com Jonas. Jonas tinha uma ordem de, muito antes, né, disso acontecer, ainda era a época de reino de Israel, de ir lá falar com Nínive. Falou, não vou não. Aí Deus falou, não vai? Então, para onde você vai? Ah, eu vou para Tarsis, que era na Espanha. Oposto onde ele tinha que ir. Ah, é? Vai como? Vai de navio? Então, vou trazer uma tempestade. Ah, não desistiu? Então, vamos aumentar a fúria da tempestade. Agora, eles vão descobrir quem é você. Vão fazer um sorteio, vai cair você. Você nunca ganhou nada numa rifa. Na hora de sortear quem é o culpado, tum! Não é, a estatística não vale. Porque Deus colocou uma mira laser. Esse texto aí, para o linguagem de hoje, Deus colocou uma mira laser na tua testa. Onde você vai, tem uma bolinha vermelha assim. Você está marcado. E quando Jonas se entrega e fala, tudo bem, me joga no mar aí que eu vou, que vocês vão se salvar, vem um peixe e engole ele. Então calcula a probabilidade. Agora Jonas estava errado. O Jeremias não. E aqui nós temos misturas de Jonas com Jeremias. Tem coisas que nós estamos errados, e tem coisas que nós não estamos errados. Nós estamos no lugar errado, na hora errada. E aí ele fala assim, fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção o dia todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto, que é o negócio mais amargo que tem. Continua. Tem mais ainda. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Alongaste da paz a minha alma. Esqueci-me do que seja a felicidade. Será que tem alguém assim tão ruim como Jeremias? Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. É o fim, esse é o fim do poço. Não tenho mais esperança. Não acho que vai melhorar. Não tenho mais forças. Aqui eu começo o anticlímax. E tem um versículo aqui que é o que nessa tradução não é tão bom, quer ver? Bota lá. Próximo. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Essa tradução está assim. Outra tradução diz, torno a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Perdi a esperança. Perdi a esperança. O que, que eu faço? Torno a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a continuidade desse capítulo, ele muda totalmente. Ele não está mais falando da realidade dos fatos negativos, das razões para desanimar e desistir. Ele fala, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Essa é uma postura. Porque apesar de todas as desgraças, Deus está com ele. A gente pode lembrar das coisas boas, das coisas ruins, a nossa memória é seletiva. E você tem que escolher o que, que você vai lembrar. Você tem que escolher o que você quer dizer que é a sua história. Não vai deixar a sua biografia na mão do seu inimigo. Agora, o que está na memória que pode trazer esperança? Aí ele começa a dizer aqui, Esse texto é famoso. A benignidade do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aqui ele continua. Isso aqui, como é que é? Isso aqui é o 22. Grande é a tua fidelidade. O texto que mais famoso é assim, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui tem mais do que eu posso falar hoje, porque isso para mim é uma coisa mais profunda aí. Vocês já me ouviram falar várias vezes sobre Deus, o plano de Deus, a razão pela qual Deus faz as coisas, e eu fico pensando nisso. Para mim não faz sentido um Deus eterno, que é fora do tempo, resolver decidir o que vai acontecer pela eternidade, para o mais infinito, em 7.000 anos de história do mundo. Que é o que nós temos de história conhecida. 4.000 antes de Cristo, 4.500 antes de Cristo, as primeiras civilizações, mais 2.000 depois de Cristo, estamos nós aqui. Essa semana eu vi o Stephen Hawking, que é um cientista famoso, que anda na cadeira de rodas, lá que está morrendo, ele dizendo, ele não crê em Deus, nada disso, ele falou, o mundo não tem mais 1.000 anos. A humanidade vai acabar. Se tem uma solução para o mundo, é ir para outro planeta. Eu pensei, ele está dando 1.000 anos para o mundo, é 1 milênio. São 6.000 anos de história, mais 1 de milênio, isso aí pega no Apocalipse. Nós estamos chegando ao final. E ao final do quê? Ao final de uma história que começou no Gênesis 1 lá. Mas Deus é eterno. O que para mim não faz sentido é nessa eternidade de Deus ser definida por 7.000 anos de história na Terra. Muito menos sentido faz você viveu 80 anos da sua vida sofrendo todas essas amarguras, essas tristezas, esses problemas, mas se você for fiel, se você for santo, separado, se você obedecer, então você vai herdar a vida eterna, o que significa que você vai entrar nas férias celestiais. Então você vive 80 anos sofrendo para pela eternidade ficar tocando harpa e andando nas ruas de ouro. Para mim não faz sentido. É muito pior do que um deputado ficar 4 anos lá e sair com uma aposentadoria para o resto da vida. Você trabalha pouquinho e ganha tudo de graça. Deus ia criar o mundo para fazer isso? Não. Ele está escolhendo aqui quem vai trabalhar lá. Ele está peneirando aqui. Isso aqui é um grande RH e você está sendo admitido, sendo fiel no pouco. A realidade ainda está pela frente. O melhor ainda está para acontecer. As coisas que são, não são essas. Essas são aparentes. As coisas que são, são espirituais. E elas se discernem espiritualmente. Então, durante esse pouco tempo que nós temos aqui, o que Deus fez? Deus criou uma maneira de ser injusto. Isso aqui é difícil, o pessoal vai ver essa frase depois e falar, oh meu Deus do céu, o que o pastor falou? Deus criou uma maneira de ser injusto. Sabe como chama essa maneira? Amor. A essência de Deus. Deus é amor. Sabe o que é amor? O amor é injustiça. Por que que o seu filho merece mais comida do que o filho do favelado? Porque o seu filho merece dormir na proteção da sua casa e o mendigo na rua. Se você quer ser democrático, pega toda a sua riqueza e distribui. Mas por que você protege o seu filho? Porque você ama o seu filho. Então você ama ele e trata ele de uma maneira injusta. Agora, como Deus pode ser injusto? Deus não pode ser injusto. Mas Deus é amor. Então ele pegou o filho dele e tratou de uma maneira justa. E derrubou todo o castigo em cima dele. Para que vocês, eu, pudéssemos injustamente sermos salvos. E isso chama-se graça. E nós somos o alvo dessa graça. E todo o castigo nós devíamos merecer pelos nossos erros depois ainda de sermos salvos, ele não dá. Por quê? Porque ele tem misericórdia. E sabe o que é misericórdia? É amor. O seu filho errou e tem que tomar uma surra. Aí você fala, vou ter misericórdia dele. Ele merece, mas não vai apanhar. Porque eu tenho misericórdia. E quando você vai lá na Bíblia e vê o que é misericórdia, a palavra misericórdia é rahamin. É difícil traduzir isso aí. Mas a misericórdia é um sentimento do ventre. Aliás, a palavra útero é quase igual à misericórdia, muda só uma letrinha. É uma coisa da alma, do interior, é um sentimento de amor. Misericórdia é amor imutável que vem de dentro. É uma terna compaixão pela pessoa, dizendo, não vou fazer isso. Então, a motivação da misericórdia é o amor. E o que o diabo quer? Que Deus não tenha misericórdia de ninguém. Quando você pega Apocalipse 12 e fala, houve guerra no céu, Satanás e seus anjos com o diabo e seus anjos, e ele foi derrubado do céu. O Satanás, a antiga serpente, o dragão, o acusador de nossos irmãos, que noite e dia os acusava diante de Deus. O que o diabo fazia todo o tempo? Ele não merece, tem que ser morto. Ele pecou, tem que ser morto. Então Deus estava ouvindo a acusação da justiça, acusação da justiça, acusação da justiça, até que ele matou o filho dele e ele se tornou justiça por nós. Aí ele falou, chega Satanás, fora. Agora eu posso justamente te expulsar do céu. E eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de não sermos consumidos. Grande a sua fidelidade. Fidelidade a quem? A Ele mesmo. Deus não é fiel a nós. Ele é fiel a Ele mesmo. Porque se nós o negarmos, Ele não pode negar. Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Então Jeremias encontrou aqui um momento em que as coisas fizeram sentido. Eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Quem é Deus? Não o que Ele fez comigo. Quem Ele é? Ele é misericordioso. Ele é fiel. A minha porção é o Senhor. Eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então ele está falando assim, não está dando certo, mas é isso que vai acontecer, eu vou continuar fiel a Deus, eu continuo esperando nele, eu não mudo de posição, porque o negócio é Deus, e se não é Deus, não tem negócio. Você precisa ter um cristianismo desse tipo, meu irmão. Eu não estou dando nota para Deus de acordo com o que acontece na minha vida a cada semestre. Eu tomei uma decisão de estar com Deus. E se eu gastar os 80 anos da minha vida tomando pedra e quebrando os dentes, eu sei que pela eternidade vai ser diferente. Não está em questão a avaliação do resultado. Agora, eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Porque se eu ficar alimentando a minha memória com o que deu errado, eu vou começar a dizer, Deus é injusto. Deus não é pai. Eu estou perdendo meu tempo. Por que que eu, em vão, estou lavando as minhas mãos da inocência? Que é o que Davi falou no Salmo 73. Até entrar no santuário e ver o fim dos ímpios. Então, irmão, se você está sendo agredido por essa propaganda que diz não vale a pena ser bom, eu estou aqui dizendo para você, pense na eternidade. Eu sou crente e só levo pedra. Lembra do Jeremias, que as pedrinhas moeram os dentes dele. mas ele resolveu lembrar o que era bom. Olha a continuação. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe o que é esperança? É a capacidade de esperar. Quando você não tem mais capacidade de esperar, você desespera. Entra em desespero. A mulher de Jó falou isso para ele. Você não está falando bem de Deus? Amaldiçoa o teu Deus. Morre. O seu amigo não cristão fala isso para você. Você vai na igreja todo domingo? O que você ganha com isso? Por que você se preserva? Por que você não peca? Por que você não mente? Pô, é tão melhor a vida. A tua esperança não está nesta vida. Porque se nós cremos Jesus Cristo para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então deixa o pessoal da prosperidade falar que Deus vai te abençoar aqui. E o que Deus puder te abençoar, amém. Porque Deus é Deus de Jeremias, mas Deus também é Deus de Davi. Tem coisas boas que acontecem. O Jeremias é o exemplo de que só aconteceu ruim. O Jó começou bem, ficou ruim e voltou a ficar bom. Eu não sei qual vai ser o seu ciclo. Eu sei que esse ciclo, por pior que seja, está de graça. Literalmente está de graça. Então tem gente aqui que começou a frequentar a igreja e agora está pensando, será? Tem alguns que vieram, saíram e estão voltando. Será que melhora? Quero dizer para vocês, não vai melhorar. Mas atrás da dificuldade, tem uma possibilidade. Se você entender essa possibilidade, você vai melhorar no meio de um mundo que só piora. O que eu quero dizer não vai melhorar? Eu quero dizer que as guerras vão aumentar. As traições vão aumentar. Os homens vão ser cada vez mais ímpios, mais injustos, mais impiedosos. Os terremotos, os furacões, as desgraças vão aumentar. As grandes crises, as hecatombes vão aumentar. Isso está profetizado. Vai aumentar. E a Bíblia diz que, se possível, no final da história, até os escolhidos seriam destruídos. Então, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo em que as coisas vão apertar. Agora, no meio de todo esse aperto, você pode estar bem, sim. Porque isso significa 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Já falei, esse é o pior vestibular do mundo. Que eu, quando fiz vestibular, era 60-1 a relação candidato-vaga. Esse vestibular aqui é 11.000-1. E você não vai ser atingido. Agora, é melhor quando não tem ninguém sendo atingido. Aí você também não é atingido. 1.000 estão de pé do seu lado, 10.000 estão sendo bem à sua direita, você também não está sendo atingido. Mas eu quero dizer o seguinte, quando 11.000 caírem e você sobrou, você é o mais rico da terra. Quando vier a crise que acaba com todo mundo, não acabou com você, você vai sair por cima. Então não tenha medo da crise. Não tenha medo do problema. A pergunta é, o que você está fazendo para estar do lado de Deus? A situação vai piorar, você não tem que piorar. Eu já repeti essa frase muitas vezes. Já aprendi que quando as coisas vão mal, eu não tenho que ir com elas. Deixa as coisas irem mal, não você. Então, mulher, não atazana a vida do teu marido. Não me deu nem 10 segundos. É assim, maridos, não se preocupe quando essas mulheres ficarem falando na sua orelha. Por quê? Porque a mulher, ela quer ver o que vai acontecer. Como é que você vai resolver esse problema? Não sei. Vai resolver como? Não sei. Se eu soubesse, eu estava falando, não sei. Você não vai fazer nada? A mulher é que é uma resposta, é uma segurança. E nós vivemos num mundo inseguro. Então, de novo, eu não estou falando dos seus erros, hein? Se você errou, vai bater na tua cabeça mesmo. Agora, o que Deus vai fazer, nós temos que aprender a confiar nele. Confiar no que Deus está movendo. Entender o propósito de Deus em todas as coisas. E continuar sendo fiel a Deus. Não para de fazer o bem, porque o mal está ganhando. Não para de ajudar o outro, porque alguém não ajudou você. Não deixa a má educação alheia ganhar da sua boa educação. Eu também já falei isso várias vezes, que quando eu vi essa história a primeira vez, eu falei, e essa história aconteceu, era um homem negro de cor americano, vizinho de um branco, que toda vez ele saía e cumprimentava o cara virava a cara para ele. E ele saía, cumprimentava o cara, ele virava a cara para ele. Um dia o vizinho falou, você já não reparou que esse cara não vai te cumprimentar? Para de cumprimentar ele. Ele falou, não vou deixar que a má educação dele ganhe da minha boa educação. Perfeito. Porque a gente não tem que responder o mal com o mal. É o que Romanos fala, responde o mal com o bem. E quando você fizer o bem, você vai estar colocando brasa sobre a cabeça da pessoa. Eu falei isso para uma brava aqui da igreja, ela falou, ah, difícil isso, né? Falei, mas é a melhor vingança, meu. Pense como uma vingança. Eu fazer o bem, porque assim fica muito queimando na cabeça dele tudo. Desgraçado. Então quando alguém pisar no teu calo, a Bíblia fala, oferece outra face, responde o mal com o bem, abençoar, não amaldiçoar. Ainda Romanos repete, não amaldiçoar, abençoar, porque essa é uma postura de longo prazo, de vida eterna. Não é o otimista que fala, bateram, ah, que legal, bate de novo. Não é esse negócio assim, zen. É uma postura de vida. Eu vou trazer a memória, eu vou me lembrar aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança? Que Deus vai prevalecer. De que o mal vai ser, já foi derrotado. E eu queria acabar aqui, essa palavra, lendo o Apocalipse 12 no final. A partir do versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Como disse, eu não vou entrar aqui no contexto espiritual de quando aconteceu isso, é uma história muito legal essa aqui, né? Mas isso não aconteceu lá no começo, não. O diabo se rebelou contra Deus e não saiu do céu. Se tivesse saído do céu, ele não estava lá falando mal do Jó diante de Deus. Mas houve um momento em que houve essa batalha. E fala, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então isso aqui é para você, igreja. Isto aqui é igreja. Chegou a salvação, a força e o reino de Deus. Você é membro do reino de Deus? Como foi pregado aqui, o Marcel falou, você é embaixador? Você não é brasileiro, você é cristão. Você não nasceu aqui, você não mora aqui, está de passagem. O seu reino não é deste mundo. E você pertence ao reino de Deus. Esse reino foi fundado aqui. E chegou a força e a salvação e o poder do seu Cristo. E o diabo já não pode mais te acusar. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então eu quero dizer isso. Essa vitória que você tem é essa. Sangue do Cordeiro. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, a injustiça cometida com Ele, faz com que você possa injustamente estar no céu. É o sangue de Jesus que te salva. Segundo, a palavra do seu testemunho. Como é que você vence o diabo? Pelo poder da palavra. Então tem que falar, tem que pregar, tem que viver essa palavra. Testemunhar. Declarar. Existe uma palavra, o testemunho tem que ser dita. Esse segundo semestre nós vamos ter que exercitar isso. Eu tenho visto que nas nossas igrejas, igreja está na família, o pessoal não dá ênfase em evangelização. É até burro. Porque os pastores, que são tempo integral, ganham da igreja. Aí vem a crise, diminui o dízimo. Diminui a receita. Sabe o que ele ia fazer se fosse um vendedor, se fosse um dono de empresa? Arranjar um jeito de vender mais. Não é o que o empresário tem que fazer? Caiu a receita, vou abrir novos clientes. Um cliente velho parou de comprar, vamos achar um cliente novo. Até por inteligência. Mas os nossos pastores parece que não estão muito preocupados em evangelizar. Nós temos um movimento agora que vai acontecer no segundo semestre, que é o GEP, né? Como a gente fez ano passado o GPS, aqui, você lembra da campanha do GPS? Fizemos lá o talk show, colocamos as pessoas, montamos grupos de GEPs. Vai começar agora uma nova campanha, que é o Curta. Vocês vão ver aí, tem um curta-metragem que já está sendo feito aí, o Rodrigo participa disso, para ser a campanha para trazer pessoas. E nós queremos estabelecer um dia, que vai ser aí no final de agosto, em que, não sei o que nós vamos fazer, a gente aluga um cinema ou outro lugar, e vamos passar o filme. Pipoca, cachorro quente. E você leva lá as pessoas para ouvir a mensagem curta. E qual que é o final da história? Faz GEP. Novos grupos de GEP. Vamos sair de professores. Vamos sair de evangelização. Vamos trazer os nossos amigos não cristãos para serem cristãos. Porque se a gente não tiver essa preocupação, quem vai ter? Nós temos que evangelizar. Aí, para preparar todo esse negócio, chamamos as igrejas, tem 9 igrejas que estão participando agora do projeto. O ano passado foi só aqui no Butantã, agora tem 9 igrejas que estão juntas nesse processo aí. E o Edu e a Elisa estão falando com um grupinho aqui da igreja, já foram em todos esses lugares, preparar os professores, treinar. E alguns falam, ah, tá bom. Então a gente fala, tem que fazer. Falar, ah, tá bom. Aí não aparece. O que aconteceu? Ah, o fulano lá falou que ia, mas não pôde, então não fomos, não tinha ninguém para mandar. O pastor me respondeu isso. Aí eu fiquei pensando. Chegar para uma pessoa e falar assim, ó, Berenice, você vai ganhar uma Mercedes zero. Tem que ir lá buscar na concessionária. Vai lá buscar. Ah, obrigado, 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 eu vou sim. Aí não vai. Aí encontro com ela e falo, o que aconteceu? Ah, sabe o que é? Eu pedi pro cara aí, mas ele falou que não podia. Agora, não quer ganhar a Mercedes. Ninguém faz isso. Se é hora de ganhar, ninguém pode, ó, fica você aqui, eu vou lá. Se não dá para ir de carro, eu vou a pé. Se não dá tempo, eu vou sair de madrugada, porque o cara sai de madrugada para assistir o show lá do rock, lá no estádio, para poder entrar na porta. Agora chega atrás da igreja porque não deu tempo. Porque Portugal estava jogando. Então, a gente não quer. A impressão que eu tenho é assim, ó, não é um valor. Não está pulsando. Nós temos que querer muito isso, porque é a nossa missão, evangelizar e salvar. A palavra do testemunho, e não amar a sua vida até a morte. Alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então eu quero orar com vocês assim, com uma pergunta. Onde você mora? Se você mora na terra, o prognóstico do tempo aqui não é bom, não. Ai dos que moram na terra, porque o diabo perdeu, e agora ele está furioso, vai sobrar para todo mundo. Eu tenho dito isso, Uma das grandes figuras do diabo na história do homem é Hitler. Não tenho nada contra os alemães, tenho tudo a favor dos judeus, acho eles uma raça maravilhosa. Mas assim, o Hitler, ele tinha ódio aos judeus, mas ele não matava judeu, porque ele podia ter ódio, mas ele não era burro. Então ele pegava os judeus para o esforço de guerra. Então ele tirava as riquezas dele, colocava no campo de concentração. Eu recebi uma mensagem outro dia lá, a imagem do Hitler assim, falou assim: você está sofrendo de falta de concentração? Eu conheço um lugar que resolve isso. Então ele mandava lá para trabalhar. Agora, quando o Hitler perdeu a guerra, quando ele viu que não tinha mais jeito e que virou a onda, teve o dia D e os aliados começaram a invadir os territórios conquistados e estavam chegando na Alemanha, aí ele lançou a solução final. Ele pegou todos os campos de concentração, que era trabalho e produção, e transformou em câmara de gás. E aí ele falou: mata todo mundo, e rápido, antes deles chegarem. Então é esse versículo aqui do diabo. Eu sei que eu tenho pouco tempo, eu vou acabar com a raça de todo mundo. O diabo não tem amor pela sua vida. Ele sabe que ele perdeu. Ele tem pouco tempo. Jesus volta e acabou essa história. Sabe o que ele quer? Ele quer ferir o coração de Deus. Ah, Deus ama essa pessoa aí, Deus usou de misericórdia para com ele, eu vou levar ele para o inferno. Então está aumentando a pressão, porque o tempo se abrevia. Ai dos que habitam na terra. Então, se você ama alguém aqui, meu, tira da terra e põe no céu. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Alegria para quem está no céu, tristeza para quem está na terra. Então a pergunta hoje para você aqui: onde você mora? Você está na terra? Muda de endereço, porque vem um maremoto aqui, vem um terremoto, vem um furacão, vai balançar. Muda de endereço, dá tempo. E se a coisa piorar, traz à memória o que te traz esperança. E para de lembrar toda a desgraça que está sofrendo. Porque é verdade. Mas a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus.